Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Vamos começar o programa chamando a repórter Priscila Paganotto. Ela informa que a Secretaria da Saúde aqui do Paraná liberou o primeiro boletim sobre a febre amarela.
A Secretaria da Saúde do Paraná emitiu nesta sexta-feira o primeiro boletim sobre a situação da febre amarela no estado. A pasta também enviou a todas as regionais de saúde o alerta epidemiológico para assegurar resposta oportuna e eficaz para o enfrentamento da doença. Desde julho do ano passado até o final de janeiro deste ano, foram notificados 30 casos suspeitos da doença, mas apenas um foi confirmado como febre amarela. 9 ainda estão sob investigação e os demais foram descartados. O caso confirmado é de Antonina, no litoral, mas o local provável de infecção do vírus deve ser Guaraqueçaba, também no litoral, para onde o rapaz infectado havia viajado. Ele está internado em Paranaguá e deve ter alta ainda nesta semana. O primeiro caso no Paraná foi confirmado no dia 29 do mês passado, mas a Secretaria da Saúde já havia ativado no dia anterior o Centro de Operações de Emergência em Saúde para coordenar a resposta institucional e as informações. Atualmente, o centro intensifica a atuação nos municípios da 1ª e 2ª Regionais de Saúde, que ficam no litoral e na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o diretor do Centro Epidemiológico do Paraná, João Luiz Crivellaro, a recomendação é que toda a população entre 9 meses e 59 anos tome a vacina. Segundo ele, o alerta vale para quem nunca foi imunizado, já que a dose contra a febre amarela tem validade permanente.
O que a gente pede para a população é, na dúvida, se conhece ou desconhece o antecedente vacinal, que busque a unidade mais próxima para averiguar. Se tiver uma dose confirmada, ela está protegida. Se não tiver, nós recomendamos fazer a vacinação.
A informação agora é para a área da educação. Informação importante. Você acompanha na voz do Rodrigo Arende. Rede Estadual de Ensino começa o ano letivo com uma série de novidades.
O ano letivo na Rede Estadual de Ensino vai começar no próximo dia 14, com uma série de novidades. Nesta quinta-feira, o secretário de Estado da Educação do Paraná, Renato Feder, aprovou uma alteração na carga horária dos diretores, atendendo a pedido da APP Sindicato. A partir de agora, diretores de escolas com menos de 100 alunos passam de 20 para 30 horas de jornada. Já os diretores à frente de escolas com mais de 100 alunos passam a ter carga horária de 40 horas. De acordo com o secretário, a mudança é um reconhecimento ao trabalho realizado pelos diretores nas unidades e mais uma medida de valorização do trabalho do educador. Ele destacou que durante o seminário de diretores, que reuniu cerca de 2.400 profissionais da educação em Faxinal do Céu, em Pinhão, no centro-sul do estado, e também em Curitiba, foi discutida a necessidade de focar a atenção ao trabalho pedagógico.
Os assuntos que a gente conversou com os diretores é como poder ajudar na gestão da sala de aula, como fazer com a atividade para tornar ela melhor e mais produtiva para o professor. A gente entende que tem muitas demandas, mas a gente tem que focar no aprendizado do aluno. E para isso o diretor ele tem que ter esse papel de saber que ele é o líder da escola e se preocupar com o pedagógico. Então esse vai ser o foco.
Além desta, uma série de novidades já foram apresentadas. A primeira medida foi a reorganização da distribuição de aulas para 2020, processo que vai começar ainda nesse ano. A intenção é que o professor possa sair de férias já sabendo como será o ano seguinte. Também foi reorganizado o calendário de planejamento pedagógico, que terá encontros em fevereiro, julho e outubro. A Secretaria de Estado da Educação também está com inscrições abertas até este domingo para o credenciamento e a escolha dos 32 novos chefes dos núcleos regionais de educação do Paraná. Outra novidade será o período de distribuição de aulas para o ano letivo de 2019. A ação começa nesta sexta-feira e vai até o dia 9. Os professores estaduais já podem consultar no site da Secretaria de Estado da Educação as demandas de turma disponíveis. A Secretaria da Educação também organizou ouvidorias com os departamentos da pasta e do Fundepar, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, para ouvir as principais demandas dos diretores das escolas estaduais.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Representantes indígenas participam de reunião na sede do governo do estado em Curitiba. Ouça o William Sopa.
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o secretário da Comunicação Social e Cultura, Hudson José, receberam nesta quinta-feira representantes de tribos indígenas do Paraná. No Dia Nacional de Manifestação em Defesa dos Índios, os integrantes do governo paranaense anunciaram a criação de uma comissão do Estado para interagir com os povos indígenas. Guto Silva afirmou que o governo Ratinho Júnior está aberto a ouvir e contribuir para o desenvolvimento dos índios que vivem no estado.
Os índios são paranaenses também, têm seus direitos, têm seus desejos, suas vocações, suas vontades. E o governador Ratinho Júnior determinou para que a gente pudesse ouvir, escutar, organizar uma agenda para que a gente possa pontualmente interferir e ver como ajudar essas comunidades, que muitas vezes têm situações difíceis, né? O diálogo é o maior instrumento, né? Então, eu dizia aqui aos caciques, longe fica difícil, né? Quando a gente conhece, conversa, entende, compreende, sente, aí fica mais fácil para que a gente possa, como Estado, poder levar as ações de governo básicas, como saúde, educação, moradia, né? Habitação, e dessa forma a gente poder compreender e buscar ações para resolver os problemas pontuais dos indígenas do Paraná.
Segundo o cacique Wagner Almeida, da tribo Guarani Nhandeua, esse é um ato histórico para os indígenas do Paraná.
O secretário recebeu nós aqui, nós estamos agradecidos, né, pelo apoio, pela compreensão do secretário. Então acho que para nós é um ato muito importante. Vamos ter outra reunião com o governo mais para frente aí, que vamos falar sobre nossas reivindicações que nós temos nas nossas aldeias. Muito importante para nós, porque acho que está aqui um mês, né, que assumiu e já quer dialogar com a gente, então a gente se sente muito agradecido com esse apoio que ele está dando para a gente.
Nessa quinta-feira, povos indígenas de 19 estados brasileiros convocaram um protesto nacional em defesa dos direitos constitucionais, denominado Sangue Indígena, Nenhuma Gota a Mais. A campanha nacional é coordenada pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Um micro-ônibus foi cedido pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho para que 20 representantes do movimento indígena do litoral do Paraná viessem a Curitiba. O secretário Nele Prevô afirmou que a pasta dará o atendimento necessário aos indígenas paranaenses.
Vamos encerrar o programa com o Rodrigo Arendi. Governador Ratinho Júnior propõe o fim da aposentadoria de governadores aqui no Paraná. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa no início dos trabalhos que aconteceu nesta sexta-feira.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior encaminha à Assembleia Legislativa uma PEC, proposta de emenda constitucional, que propõe o fim do pagamento de aposentadorias de governadores no Paraná. Ratinho Júnior afirmou que a medida, que era um compromisso de campanha, se soma a outras ações do governo do estado para diminuir o inchaço da máquina pública.
Esse é o primeiro projeto que eu estou assinando para encaminhar para a Assembleia Legislativa, cumprindo um compromisso de campanha que nós fizemos de acabar com as mordomias. Esse projeto acaba com a aposentadoria de governador. Uma mordomia que vinha há décadas. Não só aquele que se elege governador, mas se alguém assumir o cargo de governador por 2, 3 meses, já tem o direito de se aposentar com o salário para o resto da vida. Esse é um compromisso que nós fizemos com o Paraná, é um exemplo que nós vamos dar para o Brasil, e a partir de agora nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa para que os nossos deputados possam aprovar esse projeto e acabar com mais essa injustiça que faziam com o dinheiro público no suor dos paranaenses.
Atualmente, 9 ex-governadores e 3 viúvas de ex-mandatários do Paraná recebem aposentadoria. O subsídio mensal para governantes bruto é de R$ 30.471,11. Entre as medidas já anunciadas por Ratinho Júnior em menos de 30 dias de gestão, está a redução no número de secretarias, o congelamento do próprio salário e da equipe de governo, a devolução da aeronave usada para atender o governador, que custava R$ 4.500.000 reais ao ano. O governador também determinou uma auditoria na folha de pagamentos de servidores ativos e inativos. Além disso, pediu ao secretariado a redução de 20% nos gastos de custeio e também a revisão de todos os contratos.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aem.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.